Doutor Oswaldo Quirino de Souza, que é coordenador do curso, está conosco nesta manhã para falar um pouco mais a respeito daquilo que agora é uma realidade, o curso de medicina da Unifeb. Doutor Oswaldo, bom dia, prazer recebê-lo aqui no Jornal da Diplomata e, sem dúvida alguma, estamos aí às vésperas da aula inaugural, né? E, com certeza, uma expectativa bastante grande de sua parte, eu creio que de todo o corpo da Unifeb, na verdade, por oferecer essa grande oportunidade aí para pessoas aqui da nossa região e de outras regiões, porque sabemos que o curso foi bastante procurado também por pessoas de outras regiões do país. Bom dia.
Bom dia, meu caro Sérgio Ferreira, é um prazer novamente estar aqui com você. Aliás, sempre um prazer ser entrevistado por você, você que é um dos grandes baluartes da nossa cidade. Realmente estamos assim extremamente felizes com esta conquista para a nossa cidade, para a nossa região, que vem através da Unifeb, que é a criação do curso de medicina. Um curso foi sonhado, planejado, articulado, buscado de várias maneiras, envolveu um grande número de pessoas no seu planejamento, na sua concepção, e que, por fim, começa, então, a tomar corpo a partir de amanhã, onde faremos, então, a chamada aula inaugural, com uma série de outros eventos, outros acontecimentos, para a recepção dos calouros, né? Serão 40 calouros que foram aprovados no último vestibular do sistema ACAF, e então eles serão acolhidos amanhã pela manhã, e durante o restante da semana teremos uma grande programação com estes jovens e com suas famílias.
Doutor, em relação à questão do processo todo, né, para se chegar onde nós chegamos hoje, que é a realidade do curso, eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito desse processo todo. O senhor certamente acompanhou pelo menos boa parte dele, né, e depois foi convidado para ser o coordenador do curso. Dentro desse processo também a questão das parcerias que a Unifeb firmou, né, principalmente com Albert Einstein, com o próprio Hospital da Zambuja e mais recentemente até com a Secretaria de Saúde, que é um terceiro momento já, digamos assim.
O curso de medicina, por ser um curso extremamente complexo, talvez um dos mais complexos que existem, tanto para sua concepção quanto para o seu desenvolvimento, então envolve inúmeras parcerias, né? Então, teve que ser feita uma parceria com o Hospital Zambuja, que será o nosso hospital escola, o chamado hospital escola, né? A Unifeb criará um espaço ali dentro, levará seus alunos para lá, para desenvolver tanto as atividades clínicas quanto as atividades cirúrgicas, as atividades na pediatria, na ginecologia, na obstetrícia. E a concepção desse projeto é dentro das chamadas metodologias ativas, que são metodologias de ensino bastante modernas, em que envolve, sobretudo, a participação do aluno. O aluno tem que ser um personagem, um ator extremamente ativo no processo de aprendizagem. Então, este aluno já vai começar a ter contato com o paciente a partir do primeiro ano, né? Nos projetos mais antigos, nas escolas mais tradicionais, o aluno de medicina começava a atender paciente a partir do terceiro, quarto ano. Neste método agora, que é já utilizado em vários locais do mundo e em torno de 80 instituições de ensino médico no país, ele já tem a participação desde o início. E essa parceria foi feita com o município de Brusque. Então, os alunos entrarão já em várias UBSs, nas unidades básicas de saúde, e terão contato com os pacientes ali. Serão instruídos pelos médicos e pelos enfermeiros das UBSs e entrarão na casa das pessoas. Cada aluno, digamos assim, vai adotar, né, uma família e será adotado por esta família, e ali vai desenvolver um grande trabalho com os membros dessa família. Então, a Unifeb vai entrar desta forma na comunidade, de modo geral. Praticamente em toda a cidade, né, haverá estudantes de medicina interagindo com a nossa comunidade. E o projeto, evidentemente, como é um projeto extenso, de grande importância, ele foi inspirado, né, em grandes escolas médicas. E no país, como eu falei, existem já inúmeras escolas, a pioneira foi a de Londrina, que começou com esse método chamado PBL, ou ABPL. aprendizado baseado em problemas, né? Na qual os preceptores trazem um problema para um grupo de alunos e esses alunos vão desenvolver esse problema durante a semana junto com outros professores de anatomia, fisiologia, bioquímica, genética, enfim, todo aquele entorno, né, daquele problema. E no último dia das semanas eles fecham o problema com tudo o que aquele problema tinha. Então, por exemplo, você traz um problema assim de uma moça de 15 anos, digamos que engravida. Isso é um problema cada vez mais frequente no país, né? A gestação em adolescentes, precoce, né? Então, dentro deste problema, você vai estudar, então, todo o problema social que levou a essa situação, que vai levar a essa situação, toda assistência médica que essa gestante, né, precisaria, todo o apoio familiar, apoio psicológico, e aí também associado a isso, a parte biológica. Você vai estudar o desenvolvimento da gestação, o desenvolvimento do feto, o preparo, depois todas as fases de uma gravidez, depois todas as fases de um parto, depois o acompanhamento neonatal, pós-natal, envolvendo então já assim, a parte de anatomia, de fisiologia, da gestação. Então, enfim, é um programa absolutamente integrado. Não só integrado para os membros da equipe que está do corpo docente, mas integrado com a comunidade. Serão estudados problemas básicos, assim, do dia a dia, né?
Certo. Doutor, em relação a quem vai cursar, no caso, medicina aqui em Brusque, dentro dessa sistemática, dessa metodologia que o senhor acabou de explicar, o senhor disse no início que até um tempo atrás o estudante de medicina, ele passava a ter um contato com o paciente a partir do terceiro ano. É isso. Quer dizer, o diferencial que existe é que a partir do primeiro ano já vai ter esse contato. Uhum. O que é isso na avaliação do senhor como coordenador do curso e até mesmo do corpo docente de modo geral, trará lá na frente para esse profissional, digamos, diferente daquilo que era praticado até agora, quando chegar a sua formação?
É porque antigamente você deixava, né, investia-se muito na parte tecnológica, você ensinava o paciente as ciências básicas, depois você partia para um aprendizado, por exemplo, do exame físico. Uhum. Um exemplo, você estudava todo o abdômen, daí depois lá no terceiro ano, no primeiro e segundo ano estava todo o abdômen. Lá no terceiro ano, você estudava, então, as patologias do abdômen, as doenças que acometiam o abdômen. E aí você ia ensinar o aluno a fazer o exame clínico do abdômen. Quais eram os sinais, como é que você detectava, como é que você auscultava os ruídos abdominais, como é que você palpava o fígado, o baço, como é que você sentia onde estava a bexiga, o intestino, né? Ou então uma gestação, como é que seriam as fases do desenvolvimento do útero. Neste processo, já é uma coisa muito mais dinâmica. Você já pode começar a ver isso tudo junto. Então, por exemplo, você pode, diante, né, numa unidade básica de saúde, um paciente que chega com dor abdominal, ele não teve ainda o conhecimento da dor abdominal, mas ele vai ver o médico da UBS atender um paciente com dor abdominal, já vai ser discutido aquele problema. Ele vai chegar em casa e vai estudar, bom, por que que é dor abdominal? Ele vai levar para os alunos, para os professores, tirar as dúvidas dele. Nisso pode ter um caso também de dor abdominal. Então é um mecanismo absolutamente integrado. Então o que que leva este contato precoce do médico, do estudante com o paciente? Leva a uma humanização da relação médico-paciente. Nós queremos, com este método, investir no retorno da humanização, porque hoje se fala tudo em medicina tecnológica, né? Tudo, os desenvolvimentos, a robótica, a nanotecnologia, mas tudo isso, Sérgio, está levando o quê? A um distanciamento do médico do paciente. Você vê agora, aprovar até, está em discussão, a telemedicina, quer dizer, é uma coisa assim, é uma coisa difícil de você conceber, né? Um paciente fazendo uma consulta médica à distância por um computador, quer dizer, está provado, todos os estudos mostram que a grande maioria das pessoas melhoram simplesmente pelo contato com o médico, simplesmente por chegarem no consultório, receberem a atenção, serem examinados e terem um diagnóstico. Muitas vezes o diagnóstico da patologia não é o mais importante. O mais importante é o paciente se sentir acolhido. Então, na nossa escola, no nosso método, nós queremos investir fortemente na relação médico-paciente.
Isso, que tipo de resultado ele vai trazer na prática para a comunidade, doutor?
Isso vai trazer um ganho de qualidade extremamente importante para a nossa comunidade, né? Porque esses alunos vão trabalhar nas UBS, então os pacientes terão mais acesso, sim, a mais pessoas, a mais informação. Consequentemente, né, a presença de uma faculdade de medicina também tem este ganho de qualidade na parte assistencial, na tecnologia. Nós vamos abrir ambulatórios, né, de atendimento, então nós queremos com isso agilizar o atendimento de muitas, sim, patologias. Então, por exemplo, hoje você precisa de um ultrassom ou de uma tomografia. Isso pelo SUS tem uma demora X, porque primeiro demora para ter acesso ao médico, depois demora para a realização do exame, né? Com o passar do tempo, o desenvolvimento da faculdade de medicina, com a formação desses profissionais, você vai aumentar o leque de atenção à saúde, né? As pessoas terão mais facilidade de chegar. E a nossa ideia é, com isso também, agregar a facilidade de se conseguir exames, de se conseguir cirurgias, de dar uma certa agilidade nesse processo todo, né? Além do que, a nossa ideia também é criar um mecanismo integrado de atendimento. Então, se o paciente, por exemplo, você está diante de uma criança que sofreu um acidente, que ficou com alguma sequela, então essa criança teria um atendimento neurológico, um atendimento psicológico, um atendimento psiquiátrico, um atendimento com a fisioterapia, com nutricionista, com psicólogos, né, com fono. Então fazer
um multi-atendimento.
É criar equipes multidisciplinares de atendimento. Isso. Né? E isso a faculdade te proporciona. Até porque, com o passar do tempo, vindo à faculdade de medicina, né, já serão criados mais vagas de residência na cidade. Sim. Hoje já temos, né, de clínica médica. E também outros cursos satélites se agregarão à medicina, né? Haverá formação de profissionais, assim, de enfermagem, de nutrição, certo, de psicologia, enfim. Né, toda a gama de pessoas envolvidas no atendimento do ser humano.
Certo. Em relação à questão da saúde pública, por exemplo, de que forma que o curso ele vai contribuir no seguinte aspecto? Ontem ainda nós tivemos lá num briefing na Prefeitura Municipal de Brusque, o doutor Humberto estava lá, o secretário da Saúde, e um dos problemas, não é um problema só de Brusque, evidentemente, de vários municípios, é a dificuldade, muitas vezes, de se encontrar um profissional médico disposto a trabalhar na área, no setor público de saúde, por exemplo. Nesse aspecto, doutor, que tipo de contribuição o senhor entende que o curso poderá trazer para o nosso município e para a nossa região?
Bem, a concepção dos cursos, né, dentro do Ministério da Educação, ele parte de duas premissas: que você tem que formar, qualificar um médico para ele atender em pronto-socorro e para atenção básica da saúde. Essa seria hoje as missões das escolas de medicina. São princípios fundamentais para você conseguir a outorga para abrir um curso de medicina, né? Certo. Então, esses cursos são fortemente baseados no aspecto social, de prender o indivíduo na sua localidade. Tanto é que foi política de governo isso, porque nos últimos anos abriu-se a larga mana escolas de medicina em vários pontos do interior do país, né? Em muitos rincões que você não imaginava que pudesse ter um curso de medicina, hoje tem, né? Então, durante o curso, é muito intenso essa visão de que o aluno deve focar na atenção básica da saúde, não só ficar voltado ao aspecto tecnológico. Esse aspecto será voltado, né, depois, na outra formação, quando ele quiser buscar uma residência. E outra coisa que se tem buscado muito através das entidades representativas da classe é que a carreira de médico fosse instituída como uma carreira de Estado. Como um militar, né, como um professor, às vezes, que começa numa determinada graduação e vai ascendendo na carreira, né? Isso, os estudos têm mostrado que seria uma forma de prender o médico nas suas comunidades de base, né? Então, ele começa no postinho, atendendo ali, ele tem um salário que ele possa viver dignamente, que ele possa ter as suas necessidades básicas resolvidas com aquele salário, que ele possa criar a sua família ali naquela localidade, que ele possa ser respeitado por aquela localidade, porque também hoje tem muito essa política, né, assim, do se mostrar, né, do aspecto financeiro. Quer dizer, se você não é uma pessoa que mostra o que tem, você não é bem sucedido, né? E ao contrário, o médico precisa viver perto da comunidade dele. Então, será investido muito intensamente nesse aspecto para formar esse tipo de médico. Este não é um problema só local, isso é um problema nacional. E posso dizer a você que em outras partes do país, principalmente norte e nordeste, isso tem uma dimensão muito maior. É muito importante essa fuga dos profissionais, né? Porque você não tem atrativos. Você pode ter um local na Amazônia que paga muito bem, mas você não tem nenhum outro atrativo para fixar esse médico lá. Esse médico que precisa estar sempre ganhando conhecimento, inovando tecnologias, trazendo condições de trabalho para o seu paciente, né? Porque é muito difícil, assim, como médico eu posso dizer, você está numa localidade em que você não tem condição de dar o atendimento para aquele paciente. Sim. Qualquer patologia um pouquinho mais grave, você é obrigado a transferir aquele paciente. Sim. Você tem dificuldade de transferir, então muitas vezes você fica com um grande problema social na sua mão que você não criou. É um problema político, é um problema local, e você acaba se envolvendo, então, deixando a parte médica de lado, se envolvendo nessas outras questões. Então é muito difícil de você prender o médico, né? Certo. E hoje também, assim, a oferta de vagas de residência diminuiu. Então o que acontece? O médico sai da faculdade com uma boa formação de médico de família, de médico de atenção básica. Porém, ele fica ali um ou dois anos até ele conseguir juntar um pouco de dinheiro que ele possa, então, estudar e se preparar para fazer uma prova de residência. E ele passa da residência porque daí ele vai ter, no futuro, uma possibilidade de ter um rendimento maior. E aí ele vai embora, deixa aquela comunidade que ele estava, né, inserido.
Certo. Doutor, para a gente concluir, fala um pouquinho do corpo docente do curso de medicina.
Boa pergunta. Nós, assim, pegamos assim, o curso já numa fase certamente avançada, já havia, né, todo um terreno preparado com alguns professores já fazendo contato, né? E a política institucional foi de que nós deveríamos, né, privilegiar e dar preferência aos pratas da casa, né? Então nós tentamos formar o nosso corpo docente com médicos de Brusque e região. Uma parte dos docentes já são docentes da Unifeb, de outras áreas, pessoas extremamente preparadas, são pessoas com mestrado, com doutorado, e que, né, atuavam em áreas afins com a medicina. Essas pessoas serão todas aproveitadas e já estão colaborando. E o outro grupo são médicos de várias especialidades, né, que da cidade, que aceitaram colaborar, que acreditaram no projeto, que acreditaram na instituição, que têm um vínculo com o coordenador e que estão realmente contribuindo de uma maneira muito importante. Eu posso dizer para você, assim, que todos estão imbuídos dos melhores propósitos, Sérgio, né? Assim, todos querem dar o seu melhor. E até, assim, emocionante de ver a forma como muitos estão, assim, o entusiasmo, a vontade que estão de poder transmitir o seu conhecimento, né? Porque, assim, como o Brusque não tinha uma faculdade de medicina antes, muitos já davam aula na Univale ou na FURB, né? E muitos tinham vontade até, mas por dificuldade geográfica, de locomoção ou uma série de outros problemas, não estavam envolvidos com a parte de ensino, né? Então, agora a Unifeb ofereceu um curso de capacitação, né, em que vem, né, o mestre de São Paulo, que é o mentor do curso, desse método. Ele está fazendo um período preparatório para esses alunos, para os professores, né, capacitando-os a iniciar a docência. Porque tem muito médico que é muito bom, mas não tinha experiência de dar aula, né? Como docente. Então estão sendo capacitados. E isso aí é o primeiro passo, né? Ao longo do tempo haverá, e sempre haverá, cursos, né, de capacitação para esses profissionais. Então nós estamos num primeiro momento, enquanto a gente puder, enquanto a gente tiver pessoas da nossa cidade que possam, né, colaborar com o curso de medicina, nós iremos, né, solicitar a presença desses colaboradores. Quando chegar o momento em que nós não tivermos, nós teremos que buscar, às vezes, uma mão de obra mais especializada fora da cidade. Mas eu creio que com o andamento do curso, isso vai ser facilmente resolvido, né? As pessoas vão aderir com a maior tranquilidade, né? Porque, sobretudo, assim, esse curso traz um ganho importante para a classe médica, né? Um curso que traz um ganho importante para a nossa cidade, para a nossa região. É um curso que vai movimentar, né, todas as indústrias da nossa região, né, o turismo, o setor imobiliário, o setor do comércio, o setor de consumo, de restaurante, a rede hoteleira. Você imagina, assim, daqui a 6 anos, começam-se as formaturas do curso de medicina, certo, né? Isso envolve gente do país inteiro. Isso movimenta uma grande quantidade de recursos financeiros, né? Então, todo mundo já se deu conta da importância desse projeto e nós esperamos que cada vez tenhamos mais adesão, né, de pessoas capacitadas, que hoje, assim, penso, meu tempo é um pouco escasso e tal, mas depois, com o passar do tempo, que vendo, né, o fruto que está gerando este curso de medicina, eu não tenho dúvida que a adesão vai ser maciça, né?
Ok, doutor Oswaldo, obrigado pela presença, obrigado pela entrevista, sucesso aí na coordenação do curso e no curso em si também, né? Que realmente ele venha atingir todos os seus objetivos a partir de amanhã, já com a aula inaugural. Um grande abraço, tenha um bom dia.
Obrigado, Sérgio, que agradeço a oportunidade, em nome da Unifeb, agradeço esse espaço e aproveito para convidar, né, as pessoas que tiverem interesse, amanhã às 18h30, lá na ACIB, né, no teatro, teremos uma grande cerimônia de abertura deste curso de medicina. E espero contar com a comunidade e desejo realmente de todo o coração que este curso traga enormes benefícios para toda a nossa cidade, toda a nossa região. O único objetivo dele é exatamente isso: trazer o bem para as pessoas, transformar a vida das pessoas, não só dos médicos que vão cursar, mas sobretudo da nossa comunidade, onde nós estamos todos inseridos. Então, muito obrigado pelo espaço e um bom dia a todos.